Em finanças, é muito comum um fenômeno chamado fenômeno de autoatribuição. Como é que é isso? Quando a coisa está indo bem, é mérito meu. Quando a coisa está indo mal, a culpa é dos outros. Então o pessoal fala muito isso. Por exemplo, quem investe em bolsa, né? Aí teve lá um ano muito ruim, com bolsa caindo, alguma crise internacional da vida. Aí a pessoa fala: olha, minha carteira esse ano foi muito ruim, tá aqui 20 pontos negativos, 10 pontos negativos, mas a culpa não foi minha. É só você ver o cenário internacional, crise, todo mundo perdendo emprego, etc, etc. Então a culpa não é minha. Beleza. No ano seguinte, você tem uma recuperação. A bolsa sobe, etc e tal. E a pessoa chega no final do ano e fala: tá vendo a minha carteira? Espetáculo, 15% de ganhos esse ano e tal. Ah, não, mas o ganho em geral da população foi 14, 15, 16%. Não, não, mas esses 15% aqui fui eu escolhi as ações certas, eu sou muito bom, tal, lá. Então, esse é o fenômeno de autoatribuição. A coisa tá indo bem, é mérito meu, a coisa tá indo mal, é culpa dos outros. O que é que isso tem a ver com medicina? Pode ter muito a ver. Você já deve ter visto isso, por exemplo, você tá lá num serviço, digamos, de cardiologia. Então, serviço que faz cirurgias grandes, complexas, revascularização, troca de válvula, etc, etc. Quando você pega uma cirurgia e a cirurgia vai muito bem, via de regra o pessoal vai falar: rapaz, ó, tá vendo? Aquela equipe cirúrgica, pós-operatório, os caras são top. Mas quando você pega uma cirurgia ruim, e às vezes de fato é um paciente complicado, o paciente já vai para cirurgia com fração de ejeção baixa, com hipertensão pulmonar, insuficiência cardíaca, que deu trabalho para compensar, etc. E aquele paciente morre, digamos, no pós-operatório, tem várias complicações, termina falecendo. Aí você fala: não, mas também, né? É muito comum isso. As pessoas do serviço como um todo falam: não, mas também aquilo ali era um paciente muito complicado, né? Era um paciente que poderia morrer em qualquer canto. Pronto. Ou seja, na hora que foi bem, o mérito foi meu, né? Do cirurgião, da equipe, com uma forma geral. Não, a gente fez as coisas tudo certinho. Na hora que foi mal, não, o paciente era grave, né? A culpa, entre aspas, foi do paciente. Qual o problema de você fazer isso? Porque desse jeito você pode deixar de estar melhorando. Não quero dizer que, ah, tinha uma cirurgia que estava muito complicada, o pré-operatório, mas deu tudo certo, o paciente saiu muito bem. Não é, não quer dizer que não é para chegar e parabenizar a equipe. Pô, foi massa, olha, o paciente super complicado, saiu liso da cirurgia, com 6 dias estava em casa, bem. Óbvio, massa, microvitória, comemora lá todo mundo, ok. O problema é o contrário. Quando o caso vai ruim, aí você fala: não, o paciente morreu porque era um paciente grave mesmo, em ponto final. O que é que você deixou de fazer? Você deixou de fazer, por exemplo, uma avaliação pós-mortem, né? Então, é comum nos serviços, né? Na hora que tem algum caso que não evoluiu do jeito que você queria, pô, vamos avaliar ponto por ponto o que é o que eu chamo de debriefing, né? Vamos ver ponto por ponto o que é que a gente poderia ter melhorado nesse procedimento. Então vai ver: ah, não, aqui a gente identificou agora, realmente, o tempo de seque foi um pouco mais prolongado do que o necessário, talvez a gente pudesse ter deixado de intervir ali a gente fez uma dupla troca, talvez fosse melhor ter feito só a troca da mitral, deixado a aórtica para lá, depois a gente mexia e tal. Enfim, aí você começa a rever todo o processo. Ah, na UTI, quando o paciente chegou, a gente reviu aqui, a gente viu todos os detalhes aqui da prescrição, e a gente viu que teve uma hora que entrou uma medicação que não deveria ter entrado, ou faltou, né, uma medicação que deveria ter entrado, eu pedi para fazer um diurético ali tal hora, eu fui checar aqui na prescrição, o pessoal terminou não marcando, não foi feito o diurético. Enfim, você vai avaliar ponto por ponto, sempre com o intuito de melhorar o processo. Isso pode ser feito tanto no desfecho ruim, quanto no desfecho bom. Ah, não, a gente está aqui com. As cirurgias estão indo muito bem, a maioria dos pacientes estão saindo bem, mortalidade baixa e tal. Ok, tudo sempre pode ser melhorado. Então, ó, tá indo bem. Como é que a gente pode melhorar mais ainda? Mas se você coloca: não, tá indo bem porque o grupo é bom, fica todo mundo ali se abraçando, tá, show de bola, e acabou, você não vai evoluir. Então, muito cuidado com o fenômeno de autoatribuição, porque ele pode estancar a sua evolução na hora que você está colocando a culpa de fenômenos ruins em coisas externas e sem fazer autocrítica. Outro detalhe do fenômeno de autoatribuição que é bem interessante é você se dar mais valor do que você realmente tem. Então, exemplo, digamos que você está numa equipe, uma equipe pequena, de 3 pessoas fazendo um determinado projeto. Então, a gente vai, digamos, vai escrever um artigo junto. Eu, fulano e Beltrano. Ok. Então vai lá, todo mundo faz sua parte e tal. No final das contas, o artigo é aceito para publicação, periódico internacional, tudo bem e tal. Aí já fizeram várias vezes esses estudos. Fala: ó, digamos que seja. Vou dar um exemplo aqui do Cardio Papers. Eu, André e Fernando. Aí chega para mim. O investigador chega e fala: Eduardo, show de bola, vocês publicaram o artigo. Me diz aí, do artigo como um todo, você acha que você contribuiu com quantos por cento do artigo? De 0 a 100%, né? Zero seria a pessoa não fez nada, 100% a pessoa fez tudo sozinho. Você fez quanto do artigo? Aí você chega assim e fala: rapaz, eu acho que eu fiz 45%, porque eu escrevi o draft inicial, ajudei a traduzir, não sei o quê. Ah, beleza, 45%, ok. Aí chega para Fernando: Fernando, quando é que você acha aí que você contribuiu com o artigo, tal, tal? E o Fernando chega e fala: rapaz, eu acho que eu contribuí 40%, porque eu fiz isso, fiz isso, fiz aquilo, fui eu que fiz as revisões, os acertos do editor, tal. Ok, beleza, 40%. André, quanto é que você acha que você contribuiu com esse artigo? Aí André chega e fala: olha, eu fiz isso, fiz aquilo, ajudei a preparar o Excel, analisei os dados junto com o estatístico, acho que eu fiz 35%. Ah, beleza, show. Aí não bate a coisa, porque quando você vai somar, beleza, Eduardo fez 45, André fez 35. Ok, 45 com 35 já dá 80%. E Fernando fez quanto mesmo? Fernando achou que fez 40. Ok, 80 com 40, 120%. Porra, pode isso ter 120% de contribuição? Óbvio que não pode. Na hora que você vai somando a contribuição dos três, teria que dar 100%. Então isso já foi visto muito por causa disso. Você tende a superestimar o quanto você fez do trabalho do todo, porque o seu trabalho você sabe exatamente quanto você fez. E via de regra, o trabalho dos outros você sabe superficialmente, você sabe só o que apareceu para você. Você não tá lá no backstage para ver que André estava trabalhando até 1 hora da manhã, Fernando ficou lá até 3 horas da manhã revisando o inglês, enfim. Então você tende a jogar para cima a sua contribuição e jogar para baixo muitas vezes a contribuição dos outros. Isso é importante porque isso também é uma forma de autoatribuição, né? Jogar para cima a sua parte. Isso é importante porque quando você trabalha em equipe, você tem que estar sempre em mente que existe esse fenômeno de autoatribuição, para você não ficar achando que você está fazendo mais do que você está fazendo na verdade e que as outras pessoas estão fazendo menos do que elas de fato estão fazendo, né? Porque aí de fato isso vai gerar um conflito na equipe, porque você vai tender a dizer, por esse fenômeno de autoatribuição, o seguinte: olha, eu estou trabalhando o triplo que vocês. Vocês não estão dando gás e tal. Então, qual é a melhor forma? Aí senta, e aqui no Cardio Papers mesmo a gente tem as planilhas do Trello, tal, onde a gente vai vendo o que cada um está fazendo, tal, para você ter uma noção melhor do todo, né? Então, fica ligado, o fenômeno de autoatribuição é comum e pode estancar a sua evolução e ainda gerar conflitos no trabalho de equipe. Fica ligado.